Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima sexta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Quadrilha suspeita de aplicar golpe em investidores de criptomoedas é presa no Paraná. Homem que trabalha como Papai Noel é preso suspeito de abusar de crianças no interior do estado. Ministério Público se manifesta contra o pedido para Edson Brits deixar a prisão. Supremo Tribunal Federal julga como inconstitucional o pagamento de aposentadoria a ex-governadores do Paraná. E o Paraná em Rede entrevista o presidente do Sindicato dos Servidores da Educação Estadual para saber se a greve terminou. Eu sou David Lira, hoje é sexta-feira, 6 de dezembro de 2019. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta sexta-feira, as nuvens se concentram no leste, no sul e no litoral paranaense. Alguns chuviscos ocasionais podem ocorrer nessas localidades, principalmente na região da Serra do Mar. Em relação às temperaturas, valores mais baixos no sul, média de 11 graus, enquanto os mais elevados continuam nas regiões norte e noroeste. Máxima de 32 graus em Paranavaí e 28 em Porecatu. Neste sábado, as nuvens aumentam nas regiões norte e oeste, máxima de 35 graus em Foz do Iguaçu. No domingo, o sol aparece somente nas regiões noroeste, norte e norte pioneiro do estado, máxima de 30 graus em Londrina. Queda nas temperaturas nos Campos Gerais, mínima de 8 graus em Ponta Grossa. Uma quadrilha que aplicava golpes de investimento em criptomoedas com a promessa de alta lucratividade em pouquíssimo tempo foi alvo de uma grande operação da Polícia Civil nessa quinta-feira em cidades do Paraná e também na capital paulista. 9 pessoas foram presas, mas o cabeça do grupo e sua esposa estão foragidos. A polícia tenta recuperar os valores investidos pelas vítimas. Os detalhes com a repórter Amanda Iargas.
Cerca de 4 mil investidores de pelo menos 6 estados foram enganados com a promessa de receber de 3 a 4% de juros compostos sobre o valor investido ao dia. Ou seja, um investidor que aplicasse 20 a 30 mil esperava receber cerca de 600 a 700 mil reais em 4 meses. Pelos contratos, os valores seriam destinados à compra ou até mesmo à mineração de criptomoedas, as moedas virtuais. Os primeiros investidores tiveram o retorno esperado e trouxeram novos investidores, num esquema de pirâmide, como explicou o delegado Emanuel Davi, da Polícia Civil do Paraná.
O esquema de pirâmide é um esquema muito antigo já. Nós sabemos aí desde a década de 70, 80, pessoas que tiveram prejuízos grandes porque investem valores acreditando aí num lucro fácil. A moda hoje é investir em criptomoedas, é um investimento que é um ativo interessante para investimento, toda certeza, não vamos afastar aí ou falar que o investimento que é o problema não é o investimento, são as pessoas por trás desses investimentos. É um ativo financeiro, mas que, infelizmente, não está regulamentada na Comissão de Valores Mobiliários, os bitcoins. Nós não temos um controle efetivo desses valores e essa empresa, inclusive, não era registrada na CVM. Lucros como este, lucros altíssimos, a pessoa deve desconfiar com toda certeza. Fazer empréstimos, fazer refinanciamentos, vender sua casa, com toda certeza a pessoa pode ser prejudicada e vai levar um prejuízo financeiro grande.
Segundo a polícia, a empresa investigada movimentou cerca de 70 milhões de reais. Se tivesse que pagar hoje o que deve aos clientes, o valor seria de 1,5 bilhão de reais. Dessa quinta-feira, 9 pessoas foram presas e 2 estavam foragidas. O mandante do esquema, Daniel Kaminski, e sua esposa, Camila Kaminski. O delegado contou que a quadrilha enganou até mesmo parentes e amigos.
Nós encontramos investidores que investiram 200 mil reais para cima e até pessoas que tinham os seus 5 mil reais, 2 mil reais, 500 reais e investiram. Os relatórios das vítimas são dos mais variados. Pessoas que refinanciaram apartamentos, que refinanciaram veículos, que venderam seus veículos. Inclusive, há um caso de uma parente deles que morava nos Estados Unidos, fez empréstimos para bancos lá nos Estados Unidos, onde todos os juros seriam menores do que os juros que seriam oferecidos aqui, então valeria a pena você se endividar. Vários deles aí venderam casas, apartamentos, para poder conseguir numerário suficiente para fazer um investimento.
Nesse áudio, enviado por um aplicativo de conversas, uma das investigadas fala sobre as vantagens do negócio para conhecidos.
Eu estou dando a segurança de que vocês vão ter o dinheiro de volta em qualquer circunstância. Então, aonde que você vai ter um negócio desses em que a pessoa garante num contrato que você tenha o dinheiro de volta caso aconteça alguma coisa, né? Então, não tem muito o que pensar, é só o medo mesmo, porque é muito bom para ser verdade, né? Mas é, porque eu não ia queimar a cara com vocês à toa, jamais.
Ao todo, a justiça expediu 11 mandados de prisão temporária, 11 mandados de busca e apreensão, 16 de bloqueio de contas bancárias e 24 de sequestro de veículos. Os mandados foram cumpridos em Curitiba, Pinhais e Piraquara, na região metropolitana da capital, Pontal do Paraná, no litoral do estado, e em São Paulo, capital. O delegado Emanuel Davi, da Polícia Civil do Paraná, informou que a intenção é recuperar os valores investidos pelas vítimas.
Parte desse dinheiro, dos 70 milhões que entrou na conta, foi encaminhado por uma pessoa jurídica lá de São Paulo, que está sendo investigado. Foram comprados carros, foram comprados imóveis, que estão sendo também aí objetos de buscas e apreensões. E os valores das vítimas estão... Nós estamos tentando buscar os valores para ressarcimento posterior das vítimas.
Os envolvidos podem responder por estelionato, associação criminosa, falsificação de documento particular e lavagem de dinheiro, já que parte dos valores foram investidos em uma concessionária multimarcas em Pinhais. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Um idoso de 66 anos foi preso pela Polícia Civil nessa quinta-feira na Zona Oeste de Londrina, acusado de abusar sexualmente da própria filha e da neta. Ele trabalha como Papai Noel durante as festas de fim de ano e, segundo a polícia, distribui doces para crianças do bairro onde mora. As investigações do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, o NUCRIA, revelam que o homem abusava da filha desde os 7 anos. E hoje ela tem 19. Por causa do abuso, a jovem saiu de casa e teve uma filha. Nessa semana, ela descobriu que o pai fazia o mesmo com a criança quando a deixava na casa do tio para trabalhar. A criança tem 6 anos. Foi então que a filha denunciou o pai à polícia. Pelo fato de o homem ter contato com crianças, trabalhando como Papai Noel, foi pedida a prisão preventiva, que foi acatada pela justiça. No interrogatório, o suspeito negou as acusações. E a Polícia Federal prendeu 3 pessoas em flagrante com material de pornografia infantil. A operação foi realizada em 6 cidades do Paraná. As informações com a repórter Amanda Iargas.
3 pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Federal por guardarem material de pornografia infantil em computadores. As prisões aconteceram depois que a Operação Olho na Rede cumpriu 10 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira, em 6 cidades do Paraná. Em todos os casos, as investigações seguem em andamento para identificar outras pessoas envolvidas, como os abusadores e produtores de imagens, mas principalmente as vítimas a serem resgatadas. A Polícia Federal já havia cumprido outros 7 mandados de busca e apreensão, uma prisão preventiva e 2 prisões em flagrante desde o dia 25 de novembro em 10 cidades do estado. A Operação Olho na Rede tem o objetivo de identificar materiais relacionados à posse, compartilhamento e produção de imagens de pornografia infantil. A pena para o armazenamento de pornografia infantil é de 2 a 4 anos de reclusão. Sobe para 3 a 6 anos quando o material é compartilhado e para quem produz as imagens pode ser de 4 a 8 anos de reclusão. Já para o crime de estupro de vulnerável, a pena é de 8 a 15 anos de reclusão. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O Ministério Público manifestou nessa quinta-feira contra o pedido da defesa de Edson Brites, assassino confesso do jogador Daniel Correia Freitas, para que ele saia da prisão e aguarde o julgamento com tornozeleira eletrônica. A promotoria pediu para que Brites permaneça preso até o julgamento dos sete réus. A juíza Luciane Regina Martins de Paula, da primeira vara criminal de São José dos Pinhais, ainda não se manifestou sobre o pedido. Edson Brites é o único réu do caso que continua preso preventivamente. O Supremo Tribunal Federal julgou como inconstitucional nessa quinta-feira o pagamento de pensão mensal vitalícia aos ex-governadores do Paraná. A decisão unânime foi tomada após a Ordem dos Advogados do Brasil questionar o pagamento. De acordo com a relatora da ação direta de inconstitucionalidade 4.545, a ministra Rosa Weber, a jurisprudência do STF é clara ao determinar que o pagamento do benefício é indevido, pois a Constituição Federal não prevê subsídios a ex-governadores, somente durante o exercício do cargo. Atualmente, três viúvas e oito ex-governadores, entre eles Beto Richa, Roberto Requião e Jaime Lerner, recebem mais de R$30 mil por mês de aposentadoria. O pagamento desses benefícios custa mais de R$3 milhões por ano aos cofres públicos do Estado. O deputado estadual Homero Marquese, que foi relator da PEC do fim das aposentadorias para ex-governadores e depois foi autor de uma emenda que acabava com o benefício para quem já recebia, comemorou a decisão do STF.
A gente festeja a decisão do Supremo Tribunal Federal, que afinal de contas dá aplicação aos princípios da República, aos princípios da moralidade, e corta uma regalia que não faz mais qualquer sentido. Um pagamento de uma verba de mais de R$30 mil a pessoas que não contribuíram para isso, muitas delas ocupando o cargo de governador por meses, em alguns casos até semanas. Agora, a gente lamenta que a Assembleia Legislativa do Estado, que teve a oportunidade no começo do ano para ter tomado essa decisão, não conseguiu o número de votos necessários para tanto. Infelizmente, a Assembleia, que poderia ter tido protagonismo nesse caso, poderia ter dado o recado para a população que está alinhado com o que ela pensa, deixou que esse papel coubesse ao Supremo Tribunal Federal.
A seguir, no Paraná em Rede, a ANS suspende a venda de 56 planos de saúde. E as informações da greve dos servidores da educação. Será que acabou o movimento? A gente fala com o presidente da APP Sindicato depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.